Estamos de volta, ouvintes, no nosso programa Faixa Livre. A entrevista aqui com o professor Gustavo Castagnon, da Direção Nacional do PDT, continua repercutindo. A Marilda da Silva Ribeiro diz aqui o seguinte: bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Paulo, ela manda um recado aqui para mim: votar no Ciro é trocar 6 por meia dúzia, ele é igual ao Bolsonaro. Já o Marco Schneider diz o seguinte: Ciro Gomes é eterna bomba atômica no discurso e um traque molhado nas urnas. O fanfarrão foi ministro tapa-buraco por 65 dias úteis e se diz pai do real. Uma mera liderança paroquial. É, a posição do Ciro é muito polêmica, né? E, de fato, ele tem uma autoestima muito elevada, podemos dizer assim, e exagera, né, muitas vezes. Até porque ele aponta muito bem essa tragédia aí dos últimos 30 anos do que o Brasil vem passando, né? Mas, infelizmente, as impressões digitais dele estão muito fortes aí nessa trajetória. É verdade que o seu discurso, principalmente depois que ele largou o governo Itamar, mudou muito, né? Ele assumiu uma posição dita desenvolvimentista, embora claramente ele concilie com o modelo atual quando ele bate nessa tecla aí de alguma maneira, de uma defesa de uma austeridade fiscal. Aliás, me chamou muita atenção quando o Gustavo Castagnon defendeu que é inevitável, aumenta a carga tributária, citou a entrevista do Ciro com o Armínio Fraga, apontando que até mesmo os ricos já admitem isso. O problema é que não basta, no caso brasileiro, alterar a carga tributária, fazer com que a conta, vamos dizer, do funcionamento da economia recaia mais sobre os ricos. Isso seria o mínimo. O problema é o funcionamento da economia. Se a gente não alterar as estruturas, pouco importa essa mudança no perfil da carga tributária, o que é importante, evidentemente, mas é uma solução meia sola. O a gente precisa enfrentar é o tipo de conexão, principalmente financeira, que a economia brasileira tem com a economia internacional e que impõe uma série de condicionantes que são extremamente graves para um projeto, pelo que eu entendo, nacional, democrático e popular. Então, essas questões no próprio discurso hoje do Ciro que deixam muitas dúvidas, né? Ele, nas eleições de 2018, ele falava em acabar com o déficit primário, voltar a ter superávit primário em 1 ou 2 anos, eu nem me recordo muito, e bate muito nessa tecla aí do controle das contas públicas, né? Ele, inclusive, chama atenção que ele sempre foi muito diligente como governante em torno dessa questão, que eu acho que é um equívoco de diagnóstico e de proposição. Bem, na ponta da linha, com muito prazer, eu cumprimento o professor Marcos Pedlovski, geógrafo, professor associado à Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. Professor Marcos, bom dia.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar novamente com você e com os ouvintes do Faixa Livre.
Prazer é todo meu, Marcos. Eu me afastei aqui durante um tempo, especialmente durante o período da pandemia, do programa, e voltar a conversar com você é um prazer aqui no Faixa Livre, você que tanto nos ajuda. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre essa ampliação do desmatamento da Amazônia em 56% nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. Te surpreende?
Não, de forma alguma. Eu estava até fora do Brasil quando o Bolsonaro foi eleito, fazendo um pós-doutorado lá na Universidade de Lisboa, e eu dei duas palestras, uma lá na Universidade de Helsinki, na Finlândia, e outra lá na própria Universidade de Lisboa, em que eu fiz uma série de cenários que eu esperava que ocorreria com o governo Bolsonaro. E, lamentavelmente, eu errei, só que eu errei para menos. Eu acho que é o que a gente tem visto aí, não só na Amazônia, né, Paulo, mas em todos os biomas brasileiros, incluindo o Pampa, é um avanço descomensurado de todo tipo de projeto que implica na destruição desses biomas, né? A Amazônia talvez seja a que a gente tem maior visibilidade. Mas, resumindo, não me surpreende, ainda que a escala que a gente está vendo, né, porque esse número, eu tenho que sempre frisar, Paulo, quando a gente fala de crescimento relativo, que é o que nós estamos falando, de 56% só nesses 3 anos, que tem um não, a gente até se esquece de falar do acumulado, né? E tem um, que é algo, historicamente, que é em torno de 20% do bioma. Só que eu acredito que, como eu fiz parte de uma equipe liderada pelo professor Heraldo Matricard, que publicou um artigo na Science em 2020, a Science sendo uma das revistas científicas mais importantes do mundo, que a gente chamou a atenção para o processo de degradação da floresta amazônica, que a gente chegou a medir e considerar que a degradação, que são alterações que não implicam no corte raso da floresta, estão na mesma intensidade que o desmatamento e talvez mais rápido esse processo, eu diria que hoje a gente pode falar que essa ideia de uma Amazônia que tinha 70% da sua área preservada, essa ideia equivocada, e o governo Bolsonaro permitiu que a aceleração do processo de desmatamento e degradação comprometa uma série de serviços ambientais estratégicos para a gente, né, Paulo?
Não, a situação é muito perigosa. Você foi muito feliz em apontar que o que está em curso não é a destruição apenas da Amazônia, não é? São todos os nossos biomas. Eu até acho que nesses últimos tempos, por exemplo, o que se passa no Cerrado acabou ganhando mais visibilidade por conta lá das tragédias representadas por aqueles incêndios lá no Pantanal, que estão intimamente ligados com a degradação do Cerrado, né? Agora, a Amazônia tem muito mais visibilidade e você chama atenção que, se formos ter o conceito de degradação ao invés de simplesmente devastação, talvez o prejuízo seja muito maior, é isso?
Não é, provavelmente não, o prejuízo é muito maior. Porque quando você, por exemplo, eu quero enfatizar a questão da degradação, porque normalmente os governos, seja quem estiver de plantão, só quer falar do corte raso, que é o desmatamento. Desmatamento é isso, corte raso da floresta, eliminação total da floresta. Só que existem outros processos, por exemplo, a extração de madeira, o próprio efeito de você desmatar e criar uma área de borda na floresta, que é a área que fica vizinha da floresta, exposta a desmatamento. E aí nós temos, nesse período agora do governo Bolsonaro, uma explosão, por exemplo, do garimpo ilegal de ouro em terra, quando você tinha uma atenção maior com o garimpo dentro da calha do rio. Então, esses processos que não implicam necessariamente... É porque, por exemplo, o garimpo não é desmatamento, é degradação.
Isso. Entendeu? Então, vai. Se caracteriza muito mais pela contaminação dos rios do que propriamente por derrubada de árvore, né?
Contaminação e pela carga de sedimentos que joga nos rios. Só que, pô, o sedimento que está saindo de área que era floresta, né, Paulo? Então, essa questão que muitas vezes é difícil de compreender, só que eu quero chamar a atenção uma coisa. Muito recentemente, está saindo uma série de artigos, e eu acabei de citar um, inclusive, no meu blog, sobre estudos que já estão sendo feitos sobre a alteração do ritmo de chuvas, não apenas na Amazônia, mas no Centro-Sul. Porque, ainda que, por exemplo, quem está planejando as estratégias do governo Bolsonaro, e aí eu diria que nós temos muitas vezes que olhar para, sei lá, o núcleo duro das Forças Armadas, principalmente do Exército, e tem um projeto para a Amazônia, nós temos uma situação em que um estudo que saiu recentemente de uma revista bastante importante, que é a Scientific Report, e mostrando você tem uma série de elementos, graças ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que você está, em combinação com as mudanças climáticas, você tem chance de ter graves prejuízos, por exemplo, em que, por exemplo, 74% dessas novas terras agrícolas podem ser impactadas negativamente pela mudança do processo de chuva. Entendeu? Então, quando você fala em desmatamento, Eu estava aqui pensando comigo antes de começar a entrevista, qual é a lógica que guia muitas vezes o desmatamento da Amazônia? O desmatamento da Mata Atlântica, porque se vê, por exemplo, que se devastou 90% do bioma da Mata Atlântica, até mais agora, e nada muito agudo aconteceu, que isso não é verdade. A situação da costa atlântica brasileira só não é mais drástica, que boa parte das chuvas que chegam aqui depende das frentes polares. Só que a Amazônia não tem isso. A Amazônia é quase que uma autogeradora de chuvas, graças à floresta. Você retirando a floresta, nós vamos ter uma perda daquilo que já tem sido descrito nos rios de chuva, que é essa alimentação de umidade amazônica, que é responsável por boa parte das chuvas aqui no Centro-Sul. Centro-Sul aqui é São Paulo, Minas, Goiás, mesmo Rio de Janeiro, bem menor parte, mas você vai perder esse aporte de umidade. Está perdendo. E isso terá mudanças drásticas no clima no Brasil. Ok? Mas isso é muito difícil para o público em geral entender, né, Paulo? O que a Amazônia vai afetar a chuva aqui? Vai afetar, não, já está afetando, inclusive. Mas existe uma ligação que a ciência já demonstrou existir, entendeu? Então é um problema gravíssimo. Sem falar, por exemplo, eu estive agora visitando a Catarata do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Eles estão lá no período de. É uma seca, a maior seca em 60 anos. Eu quase não vi água nas cataratas do Iguaçu. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Ué, o rio Uruguai, o rio Paraguai, todo aquele sistema que depende das águas que estão chegando mais ao norte, não está recebendo água. E aí é uma crise profunda, né? É uma crise hídrica profunda, e daí você ainda tem a combinação dos grandes incêndios. Então tudo está ligado, entendeu? Agora, vai explicar isso, inclusive, para quem está lá dentro da Amazônia fazendo essa ocupação devastadora no Cerrado. Você citou corretamente. O Cerrado, no chamado Mato Piba, é a área que talvez hoje esteja mais agudamente sendo alterada, com graves consequências para a alimentação da maioria dos rios que dependem do Cerrado, entendeu?
Isso. E não são poucos, né? O Cerrado é uma espécie de caixa d'água do Brasil, né?
Mas é interessante que o Cerrado, eu vou te falar, ele é como um mangue às inversas, porque enquanto nos mangues a boa parte das coisas são nas raízes, estão expostas na área, o grande estoque do Cerrado está nas raízes, e com isso se funciona esse estoque de água, que você assemelhou bem uma caixa d'água. Ao remover o Cerrado, você perde não apenas a retenção da água no sistema radicular, mas você acaba jogando toneladas de solo nas calhas do rio. Então, tem uma combinação muito ruim. Tem uma diminuição do estoque de água com aumento do assoreamento dos rios. Ou seja, enquanto isso, quem é responsável por isso, muitas vezes nem está no Brasil. Porque eu tenho que mencionar que boa parte da devastação que está acontecendo hoje no Brasil é alimentada por grandes fundos financeiros internacionais. Então, essa é uma outra dinâmica. A gente olha muito para o discurso boquirroto do presidente Jair Bolsonaro, mas ele é apenas um bom menino de serviços do grande capital internacional que está por detrás dessa devastação no Brasil hoje, né?
Agora, Marcos, sob o ponto de vista do regime de chuvas, especialmente aqui nas cidades do Sudeste, o que temos observado é que esse regime de chuvas tem levado a situações que inclusive produzem inundações. Minas Gerais, por exemplo, ou a Bahia, recentemente, mostram isso. Como é que você explicaria esse aparente paradoxo? Aparentemente, o regime de chuvas está castigando mais a região Sudeste.
Olha só, Paulo, isso é uma coisa interessante, porque a gente nunca pode pensar a questão climática como dependendo só do plano local, regional, mesmo nacional. Que combinado com as alterações que a gente está tendo, por causa da alteração da cobertura vegetal no território brasileiro, você tem uma coisa chamada mudanças climáticas globais. Então, você tem aí um processo de sinergia entre mudanças que nós estamos causando localmente ou regionalmente com o processo geral de alteração do clima da Terra, que é uma outra realidade incontestável. Então, o que nós estamos tendo, e aí eu tenho que lembrar que nós temos anunciado para os próximos dias grandes eventos de chuva também no estado do Rio de Janeiro, especialmente no norte e noroeste. Nós estamos esperando até sexta-feira 100 milímetros de chuva.
Hoje mesmo há previsão de muita precipitação aí na tua área, né?
E vai chover bastante, e o Rio Paraíba do Sul já está com a calha bem em cima. Então, eu diria que essa, para se entender isso, Paulo, nós temos que entender também a alteração causada pela mineração, porque o nível de alteração da paisagem por grandes reservatórios, ou pela própria devastação da mineração, combinada com esses grandes pulsos de chuva, que são característicos do que se chama mudanças climáticas, você tem o estado de Minas Gerais como uma área preferencial para grandes desastres ambientais ao longo da próxima década. E isso tem, porque esse padrão anômalo de chuva deixará de ser anômalo, será característica, e não há nenhuma preparação, muito pelo contrário. Nós temos hoje nas assembleias legislativas, Minas Gerais acabou ou está aprovando uma série de regressões no Código Ambiental, principalmente para favorecer a mineração. No Congresso Nacional se tem uma série de projetos totalmente antiambientais. Eu tenho que falar do PL da grilagem, o PL dos agrotóxicos. Isso tudo é um somatório que vai, lamentavelmente, os próximos anos serão dignos do inferno de Dante aqui no Brasil, porque eu também sou muito pessimista com o próximo governo. Se for o governo Bolsonaro, nós teremos muito do mesmo. Mas se vier um governo que não consegue ter um compromisso com uma pauta ambiental macro, nós temos uma repetição suavizada do que está acontecendo. E aí, eu lamento dizer, os problemas que nós estamos vendo aí vão continuar e vão se agravar, porque inexiste no Brasil, nesse momento, uma visão de governo para fazer frente a todos os problemas que nós estamos enfrentando e que serão aprofundados pelas mudanças climáticas, Paulo.
Nesses últimos 30 anos, Marcos, é importante assinalar isso. Independente do gerente de plantão, o fato é que nós tivemos aí retrocessos violentíssimos em várias áreas, inclusive no meio ambiente, na área do meio ambiente. É lógico que, dependendo do gerente, esse processo de degradação é mais intenso ou menos intenso. Agora, ele jamais deixou de existir, não é? E aqui eu quero tocar num ponto aqui que tem na minha pauta de discussões contigo, que é muito grave, inclusive pelas experiências do governo, dos governos do PT, infelizmente, que é essa história do Brasil ser uma espécie de paraíso dos agrotóxicos. Teremos fim em relação a isso?
Não. Eu por exemplo, de uma forma inadvertida, eu não comecei com isso planejado, eu tenho me dedicado com muita atenção a esse estudo dos agrotóxicos. E hoje o Brasil é o principal consumidor mundial. O Brasil consome sozinho em torno de um quarto do consumo global de agrotóxicos.
25% dos agrotóxicos utilizados no mundo se dão aqui no Brasil?
E em torno de 70% ou mais, que varia um pouquinho, é tudo para monocultura de exportação. Então, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar concentram quase 70% desse alto volume. Então, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos desde 2008, ok? O que nós vimos com o governo Bolsonaro foi uma aceleração da liberação de uma série de produtos que já estão proibidos, inclusive na China. Eu vou te dar o exemplo mais grave, por exemplo, é o do paraquat, que é um herbicida que também é usado para fazer ressecamento, né, de grãos, que ele é altamente nocivo à saúde humana. O paraquat foi proibido no Brasil depois de muitas pressões, e a China é o último grande produtor do paraquat no mundo. A China parou de produzir paraquat, e o que se fez aqui no Brasil foi feito uma mega estocagem de paraquat. E que agora, mesmo proibido, os grandes plantadores de soja estão querendo forçar a desproibição do paraquat, e eu eu tenho uma impressão que eles vão querer tornar o Brasil um produtor de paraquat,
que
é o que está vindo por aí. Ou seja, mas o paraquat é só um exemplo, nós temos uma série de agrotóxicos que já estão proibidos na União Europeia há mais de 20 anos e que continuam sendo abundantemente usados no Brasil. O problema disso, Paulo, é aí a gente vai falar assim, mas quais são os problemas de ter esses agrotóxicos altamente tóxicos e perigosos sendo usados abundantemente, principalmente nas culturas de exportação? Aí é fácil, é contaminação de água, solo, atmosfera, extermínio de fauna e flora e contaminação aguda e crônica de seres humanos. Eu estou, inclusive, para dar um depoimento para a Assembleia Geral de Acionistas da Bayer, que eu vou cobrar um duplo padrão que a Bayer tem.
E no Congresso você não vai, não? Porque você tinha que chamar a atenção desses senadores e deputados, né? Isso é uma loucura o que está acontecendo no país.
Olha só, eu já tentei chamar a atenção, inclusive porque da bancada do PSOL, dos contatos que eu tenho mínimos, que atualmente com quem eu tenho contato, apesar de eu não ser militante nem filiado do PSOL, é com o PSOL. E o PSOL tem, inclusive, uma ação de inconstitucionalidade que está dormitando no STF, graças a um pedido de vista do nosso Supremo Juiz e Latifundiário Gilmar Mendes.
Que beleza.
Em relação à concessão de benesses para produção e venda de agrotóxicos no Brasil, isenções bilionárias que o agrotóxico tem no Brasil.
Mais uma dos guardiões da Constituição, o Supremo.
Exatamente. Mas ele
é uma piada.
É um lugar lá em Diamantino, no Mato Grosso, né? Então não esquecemos disso. Aí o que acontece é o seguinte: essa situação dos agrotóxicos no Brasil, eu tenho conseguido falar com pessoas na Europa. Eu não acredito que a gente vai resolver sem uma mobilização global, porque o Brasil está muito frágil, muito dependente. Eu costumo dizer que o Brasil está com uma agricultura viciada em agrotóxico. É pior do que... em vez de estar com a agulha no braço, a agricultura brasileira está com a bomba de agrotóxico no pescoço. E aí, como esse é um Congresso Nacional completamente inominado pela bancada ruralista, eu temo, por exemplo, que o PL dos agrotóxicos passe e a situação piore ainda, porque você deve ter visto, Paulo, que nós, o governo Bolsonaro é extraordinário e deficiente nesse caso. Que o Brasil, ao longo dos 60 anos que existem agrotóxicos no Brasil, liberou 3.600 agrotóxicos para uso no Brasil, ok? É uma quantidade enorme. Só que só no governo Bolsonaro foram liberados em torno de 40% desse total, graças a Tereza Cristina, a musa do veneno. Você entende o que aconteceu? E muitos desses produtos são chamados pós-patente, porque os grandes produtores, Bayer, Basf, Dow Química, passaram as patentes para, por exemplo, para as fabricantes chinesas. E hoje, contraditoriamente com o discurso oficial, o Brasil é completamente dependente da indústria chinesa de agrotóxicos para sua agricultura de exportação, que são os chineses o nosso principal cliente, entendeu? Essa é uma dinâmica completamente nociva para o Brasil, porque os chineses nos vendem agrotóxico caro em troca de soja barata, né? E devastação da Amazônia, trabalho escravo e tudo que vem junto, né?
Agora, é essa tua esperança de uma pressão global para a gente resolver uma situação gravíssima é uma vergonha para a gente. Além do que, pressão global em geral é pressão do imperialismo. Então, eu acho que a gente está mal parado nessa história. E o Pedro Miguel, nosso ouvinte da Tijuca, tem uma pergunta para você muito interessante em torno dessa questão do agrotóxico. Ele aqui escreve: estimado Marcos Pedro Lopes, a liberação de agrotóxicos proibidos em outros países é pouco combatida pelos nossos movimentos sociais. Qual a sua sugestão para o necessário combate à tal necroliberação?
Olha só, gostei da necroliberação.
É boa.
É parte da necropolítica, né?
Isso.
Essa é uma boa sacada, porque o governo Bolsonaro é um grande exemplo da necropolítica, e a necroliberação também faz muito sentido. Veja só, Paulo, eu tenho escrito no meu humilde blog que a pauta ambiental tem que ser agitada pelos movimentos sociais e por aqueles que se dizem de esquerda todo furor nessa campanha eleitoral, porque o Brasil vive hoje uma série de epidemias. A Covid-19 é apenas uma das epidemias que nós estamos vivendo, porque existe uma epidemia tão grave quanto que é a epidemia dos agrotóxicos, que você sabe, eu tenho feito um cálculo, porque você sabe, cada caso notificado de contaminação de agrotóxico representa 50 casos não notificados. Ok?
Sim.
Se nós passarmos essa incidência dos agrotóxicos de 1 para 50, tem gente que diz que talvez a Covid seja menos, é 1 para 10. Então, se você falar que é 1 para 10, se a gente passar 1 para 5 em termos de mortes, o Brasil já passou há muito tempo de 1 milhão de mortes pela Covid. Mas esse caso da Covid é apenas um dos elementos que nós estamos enfrentando. Tem a questão dos agrotóxicos, temos a questão, por exemplo, dessa exposição crônica a enchentes, e isso tudo é ambiente, mas é um ambiente em que a gente tem que estar entendendo quem é que sofre mais os efeitos.
E quem produz isso, não é?
Ninguém tem. Essa é uma coisa que a gente perdeu, porque os movimentos ambientalistas, eu lamento falar assim, e eu não quero criar grande drama, é mais um movimento identitário no Brasil. E essa fragmentação de pautas que isso implica tem nos afastado de uma discussão política, da ecologia política, do que significa enfrentar desmatamento, envenenamento. E eu tenho que falar que tem trabalho escravo. Tudo isso saiu de pauta. E essa é parte da realidade que o brasileiro vive hoje. Que você, não sei se você viu aquele caso, por exemplo. Nós tivemos um município lá em Minas Gerais agora, grande plantador de café, ou seja, monocultura, agrotóxico, que foi encontrado o maior caso de trabalho escravo na história recente do Brasil. Então, quando a gente vê agrotóxico, monocultura, tem trabalho escravo. E nada disso está sendo discutido. Então, a minha expectativa, e eu tenho colocado isso, é que a gente faça uma discussão de uma pauta que recoloque grandes questões que estão aí na nossa cara, mas que estão sendo desprezadas em nome, por exemplo, de um grande acordo nacional que envolve Geraldo Alckmin, entendeu?
Não, a situação é muito grave. Basta lembrar, reforçando a sua crítica aí a segmentos do movimento ambientalista, que nos governos do PT, nós tivemos aí representantes muito fortes dessa corrente, à frente, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente. E isso não nos impediu de termos experiências como do Porto do Açu, que você conhece muito bem, ou da Companhia Siderúrgica do Atlântico, ou, principalmente, a liberação dos transgênicos, né, que teve um impulso tremendo já no início do governo Lula, lá em 2003, junto com a liberação da importação de pneus. Então, convenhamos, com ambientalistas desse tipo, é difícil a gente acreditar em alguma coisa, né?
Mas eu quero voltar à questão levantada pelo ouvinte. A gente só vai fazer, na minha opinião, o devido enfrentamento desses problemas todos, quando a gente entender que a questão ambiental não é uma questão de nicho, ou não é questão de moda, é uma questão fundamental de sobrevivência da espécie.
E de economia política também, não é, Marcos?
Porque nós temos ecologia política, a economia política. Nós temos que recuperar esse discurso. Eu só quero fazer uma ressalva. Quando eu falo do momento global, é que hoje na Europa, principalmente na Europa, nós temos uma série de movimentos da sociedade civil, de movimentos sociais, pressionando para mudanças, por exemplo, na questão do acordo com o Mercosul, para impedir que o acordo seja assinado, se não forem feitas ressalvas claras em relação à questão da venda de agrotóxicos europeus para o Brasil e para a Argentina.
Então, a bancada lá mais progressista na União Europeia já se posicionou claramente a esse respeito, né?
Mas é desse diálogo que eu estou falando, entendeu? Eu tenho que falar uma coisa interessante, Paula, porque muitas vezes sempre a gente pensa assim na China e pensa assim no pior, ambientalmente. O governo chinês, inclusive, tem feito uma série de sinalizações que... aí você vê como é que é um negócio interessante. Que a China pretende se tornar autossuficiente em soja.
Isso. E aí, o que vai ter um impacto tremendo aqui, porque vamos ficar com esse passivo ambiental e sem mercado, né?
Exatamente. Daí, aí você vê que é interessante o problema. Eu quero voltar para o problema macro do Brasil. Se você não tem uma ação que você também entende, uma visão de planejamento histórico dos objetivos nacionais, você, daqui a algum tempo, o Brasil pode estar no pior dos mundos, com toda essa devastação para produzir soja, milho, essas coisas, e não tem para quem vender.
É isso.
Seja por barreira sanitária, no caso europeu, seja por causa que os chineses e os russos estão fazendo acordos para se tornarem autônomos na produção de soja, por exemplo.
É isso. Marcos, eu infelizmente sempre tenho a minha limitação de tempo, mas isso não significa que as suas intervenções, suas colaborações aqui no nosso programa são as mais importantes possíveis. Eu queria que encerrar essa nosso papo, que eu ainda tenho duas entrevistas a fazer. Eu quero que você divulgue o teu blog, o blog do Pedlovski.
Mesmo espaço de sempre, blog do Pedlovski.com. Agradeço o espaço da propaganda. Eu sou um fã do programa, agradeço pela oportunidade de estar com vocês e eu me coloco à disposição sempre que houver a chance da gente conversar. Estou aqui à disposição e desejo um bom dia a você e a todos os ouvintes do programa, que eu sou fã do programa, tenho que sempre falar isso para vocês.
Um bom dia para você também, Marcos, e um bom trabalho para você aí em Campos.
Obrigado.
Um abraço. Conversamos aqui com o professor Marcos Pedlovski, geógrafo e professor lá da UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Darcy Ribeiro. Olha, vocês ouviram aí um sinal de interferência? A Julieta, lá do Grajaú, assim como o Carlos de São Gonçalo, nos informam que a rádio está fora do ar, mais uma vez, e que constantemente, durante a transmissão, o som some por alguns segundos e retorna. Nossa produção aqui já está anotando o dia de hoje, dia 8 de fevereiro, porque a gente acaba negociando aqui com a direção da Band o valor do custo de aluguel aqui da rádio, porque são constantes os problemas de emissão aí da rádio, né? Olha, o Jansen de Nova Iguaçu diz o seguinte: bom dia, passarinho. Bom dia, Jansen. O Congresso irá analisar o veto à distribuição de absorventes, além dos demais vetos presidenciais. E esses são vetos importantes que vão ser apreciados. Ele diz: se for possível, você pode divulgar os nomes dos deputados, principalmente os representantes do Rio, que concordam com esse veto? É um absurdo, ele diz. Jansen, vamos tentar, né? É sempre complicado, porque, se não me engano, são 55 deputados federais do Rio de Janeiro. Então é muita gente. Agora a gente pode fazer um link na página do Faixa Livre e colocar lá o nome de cada um dos deputados e a posição deles, né? Vamos pensar nisso, Jansen. Obrigado pela sugestão. Vamos agora ao novo intervalo, voltaremos em seguida.